Amados, feche os teus olhos por um breve momento. Senhor, nesta noite tão especial, hoje a nossa primeira ceia, Pai. Senhor, nós queremos te glorificar, te exaltar, mas também, Senhor, nós queremos, Pai, engrandecer o teu nome, Pai, porque estamos aqui para cear contigo, para fazer memória do Senhor. Senhor, nesta noite nós oramos repreendendo todas as trevas da nossa vida, todas as trevas que tentam nos assolar. Nós declaramos em nome de Jesus que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E tudo aquilo que tenta nos abalar, tudo aquilo que tenta nos paralisar, nesta noite, em nome de Jesus, não tem mais poder sobre nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é Jesus Cristo, maior é o Senhor, Deus desta nação. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos nesta noite, Pai. E nesta noite, amada igreja, se coloque de pé. Eu gostaria de conclamar vocês nesta noite a estar levantando um clamor pelo nosso Brasil. Quando nós falamos de Brasil, quando nós falamos de nação, eu estou falando da sua casa, eu estou falando da sua família, eu estou falando da geração que virá após você. E se você entende que você precisa guerrear, eu quero que você levante a tua voz nessa noite e comece a clamar pelo Brasil. Senhor, nesta noite, Senhor, nós oramos colocando o Brasil no teu altar, Pai. Declaramos, Pai, que o Senhor reina, que o Senhor reina sobre a região do Brasil, que o território do Brasil é do Senhor Jesus, e tudo aquilo que tem tentado tomar o teu lugar, nesta noite nós ordenamos que comece a se retirar, em nome do Senhor Jesus. Declaramos que a nossa casa será uma casa de paz, que o nosso território, que o Paraná, que Ponta Grossa, que todos os estados do Brasil, em nome de Jesus, estão sobre o governo de Jesus Cristo de Nazaré, e todo principado, toda potestade, nesta hora perca as forças, comece a bater em retirada do nosso Brasil, porque o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus, e nós não aceitamos mais retaliação. Nós proibimos toda ação de Satanás e seus demônios, e ordenamos que se retirem, porque o Brasil é do povo de Deus. O Brasil é propriedade exclusiva de Deus, aleluias. E se você entende o poder do que você acabou de orar, de clamar, eu quero que você aplauda agradecendo, porque o Senhor precisa ouvir o clamor dos filhos, o Senhor precisa ouvir a tua voz clamando por esta terra, o Senhor precisa ouvir você, o teu clamor, a tua intercessão. Senhor, nesta noite, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, e sim, Pai, entregamos a nossa vida no teu altar, entregamos o Brasil, Pai, aplica o sangue do Cordeiro, Pai, sobre o nosso querido Brasil, aplica o sangue do Cordeiro, Senhor, sobre todas as famílias que não sabem o que fazer. Senhor, aplica o sangue do Cordeiro sobre as famílias que estão se quebrando, que estão se desestruturando, aplica o sangue do Cordeiro, Senhor, sobre famílias que estão, Senhor, sobre o domínio das trevas, Senhor, que eles, Pai, comecem a ver a tua luz, que eles comecem a ser libertos, Pai, e envia a tua igreja, Senhor, para ser as tuas mãos nessa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja, amém. Pode se assentar, amada igreja. Amados, quero lembrar você que enquanto um homem e uma mulher de Deus se cala, as trevas continuam avançando. Você veio aqui para cultuar ao Senhor, você veio aqui para cear com a igreja, você veio aqui para fazer memória dele, mas se você é discípulo de Cristo, você tem as atitudes de Cristo. Você está aqui para ter as atitudes de Cristo, amém? Assim como nós acabamos de orar clamando, eu quero lembrar, trazer uma história a vocês, que está lá em Primeira Reis, a partir do capítulo 16, 17, 18, 19, eu quero trazer essa história, lembrando que um profeta já carregou Israel nas costas, já carregou nos ombros o fardo de interceder, de clamar, já carregou nos ombros a palavra de Deus para ser lançada. E hoje eu quero convocar você, nesse ano, não esqueça de orar pelo Brasil. Não esqueça de mandar embora tudo aquilo que tem assolado a nossa nação, em nome de Jesus. Eu quero que você se lembre de Elias. Elias, no tempo dele, ele era reconhecido como um fenômeno. As pessoas viam Elias, alguns se escondiam. As pessoas viam Elias, outros chegavam, tem uma palavra de Deus para mim? Mas outros se escondiam. E a pergunta é, como que Elias, sendo um fenômeno sobrenatural nas mãos de Deus, em um momento da sua vida de fenômeno, ele passou a ser Elias o escondido? Como pode isso? Talvez você já se viu nessa situação. De repente o Senhor te usa para curas, para milagres, para sonhos proféticos. O Senhor te dá visões. O Senhor te mostra que amanhã haverá um livramento com os teus parentes. Talvez você já foi um fenômeno nas mãos do Senhor. Mas de repente isso tudo se apagou. De repente você começou a se atemorizar. De repente você já não ora mais pela sua família porque você acha que não vale a pena. De repente você já não ora mais nem por você. De repente você já não ora por mais nada. De repente o medo começa a tomar o teu coração, começa a tomar o teu entendimento. E aquilo que era para ser um fenômeno nas mãos de Deus acaba se tornando um Elias escondido e amedrontado. Eu quero contar qual é o cenário que Elias estava. Primeiro eu quero que vocês conheçam Acabe. Acabe foi rei de Israel por 22 anos. E Acabe fez o que era mal ao Senhor. Ele serviu ao ídolo Baal. Vocês sabem quem é Baal? É um demônio, Elaine. É o Satanás. Não gosto nem de falar. Amados, nós precisamos conhecer. Nós precisamos entender o que é que nos assola. E naquele exato momento, o rei de Israel, que ficou ali por 22 anos, ele adorava a Baal. Baal, para aquele povo, Baal trazia fertilidade. Mentira, amém? Baal trazia prosperidade agrícola. Baal tinha poder sobre os ciclos da natureza. Mentira. Porque a palavra do Senhor diz que Deus fez todas as coisas e todas as coisas estão debaixo do domínio dele. Amém? Mas Acabe idolatrava Baal. E quando um rei idolatra ou faz o povo se dobrar a um governo assim, quem perece? Logo os seus súditos, logo o povo começa a adorar a Baal. E foi isso que Acabe fez com os israelitas. Israelitas que foram chamados para adorar a Deus. Israelitas que foram chamados a ter o caráter de Deus. Israelitas que foram comprados, libertos do Egito. Amém? A preço de sangue. E o mais interessante, sabe qual era a troca? Para que Baal desse o que eles queriam? Eles tinham que sacrificar os seus filhos, pegar os primogênitos, levar a altares e assassinar os seus próprios filhos. O preço de Baal é muito alto, queridos. A prostituição, rituais sexuais lascivos, naquela época já existia. Trocas, um misticismo sem igual. Acabe adorava a Baal e fazia com que o povo adorasse a Baal. Mas o que isso tem a ver com Elias? É sobre isso, amados. Elias tinha que enfrentar esse principado, essa potestade. Elias foi chamado para guerrear contra Baal. E eu e você somos chamados hoje para guerrear contra aquilo que tem assolado os teus filhos, tudo aquilo que tem assolado o povo da nação brasileira. E se você ainda não tinha esse entendimento, talvez você veio hoje para o culto querendo uma palavra de conforto. Esta é a palavra de conforto. Se levantem para as guerras, porque o diabo, Baal, não brinca de ser Baal. E você, como um profeta de Deus nesta noite, você vai se levantar como Elias. E fenômenos sobrenaturais acontecerão quando você se levantar, quando você se posicionar em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê? Mas o que aconteceu? A palavra nos conta aqui no verso, no capítulo 17, o seguinte, no verso 33. Além de ele adorar a Baal e fazer com que o povo se corrompesse, Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E então, no 34 diz assim: em seus dias Iel, o betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segub, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falava por Josué, filho de Num. E no capítulo 17 diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Este era Elias. Acabe, você irritou o meu Deus. E porque você irritou o meu Deus, agora você ficará em seca. Enquanto eu não disser que a chuva virá, não vai cair um pingo de chuva. Amados, você entende o poder de Deus que está sobre a sua vida? Quando você abre a sua boca, quando você está no time do Senhor, quando você está colado com o Deus de Israel, a tua palavra tem poder. Porque Jesus Cristo te deu autoridade sobre principados, sobre potestades. É isso que está sobre você. Nós não somos mais um povo adormecido, esquecido, abandonado. Nós somos um povo posicionado. E amados, eu quero lembrar a você o que aconteceu. Aconteceu que depois veio a palavra do Senhor e disse: vai-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está adiante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus valida a palavra do profeta. Deus vai validar as tuas ações, vai validar a tua palavra. Se você ora por cura, a cura virá. Se você teme o nome do Senhor, o Senhor te respalda, o Senhor te levanta. Amados, Ele deu um decreto para si mesmo. Ele também passaria necessidade, mas não deixou barato o que Acabe fez para o seu Deus. Mas Deus nunca se esquece dos seus profetas. Ele nunca vai se esquecer, nunca. Corvos alimentaram Elias. Corvos, o Senhor falou para ele aonde teria água para sustentá-lo. Talvez você, como homem, como mulher de Deus, você se sinta fraco. Você está debaixo de decretos que talvez você não buscou. Mas eu quero declarar que o Senhor vai te sustentar nas batalhas. Enquanto acontece a expansão nas áreas da tua vida, o Senhor vai te sustentar, você crê? Amém, aleluia. Mas nós temos ainda muito mais. Passado isso, queridos, passou-se 3 anos. 3 anos se passaram e não caiu um pingo de chuva. Acabe estava colhendo os frutos da idolatria. Mas o Senhor estava guardando o profeta. E nesses 3 anos, Elias continuou a profetizar. Elias continuou a ser boca de Deus. Mesmo em meio à sequidão, mesmo sem água, mesmo sem luz, mesmo sem tudo que muitas vezes nós queremos, continue a ser profeta na casa de Deus. Continue a ser servo na casa de Deus. Continue a ser ministro do Senhor. Continue. E aqui fala assim, e sucedeu no capítulo 18. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuvas sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E acabou, chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Acabe e Jezabel eram tão terríveis que eles queriam acabar com os profetas. Amado, varão, homem de Deus que está nesta casa, o plano de Satanás é calar a tua voz como homem. O plano de Satanás é fazer com que os profetas, com os servos do Senhor, se calem diante das trevas. Que Deus não tenha mais voz nessa terra. Mas ainda existem servos escondendo profetas, ainda existe uma casa que sustenta os profetas e os servos do Senhor. Assim como o Senhor levantou Obadias para guardar os profetas, o Senhor vai levantar pessoas para guardar a tua vida. O Senhor vai levantar pessoas para guardar o teu propósito. E não se contendo ainda, a palavra nos conta, nos relata. Ele disse assim, no versículo 7 diz assim, do 18. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse, és tu, meu senhor, Elias? E disse-lhe ele, eu sou. Vai e dize ao teu senhor, eis que aqui está Elias. Porém ele disse, em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Eu quero tirar um peso sobre as suas costas hoje. Homens e mulheres de Deus, todo servo de Deus tem medo. Eu tenho medo. Todos nós temos medo. Eu quero que você se lembre que todos nós temos medo. Mas o amor que eu tenho por Deus precisa vencer esse medo todos os dias. A cada nova estação da sua vida, a cada tribulação, a cada dia difícil, o Senhor, o amor que eu e você temos pelo Senhor vence o medo. Porque o amor lança fora todo o medo. Todo e qualquer servo. Todo e qualquer servo. Pode ser o que tem 2 milhões de seguidores, 10 milhões, eu não sei. O Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Jesus teve medo. Entregue o teu medo no altar. Entregue todas as tuas dores no altar. Hoje é o dia de você entregar. E a palavra de Deus nos conta. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe, Acabe, és tu o perturbador de Israel? Já vem a minha mãe de novo. Já vem o meu pai de novo. Já vem aquele homem de Deus de novo. Já vem aquela irmãzinha de novo me falar para mim voltar para a igreja. Já vem esse homem, ai, aquela mulher. Meu Deus, mas não me deixa, nem quero mais ir para o culto. Um homem e uma mulher de Deus, às vezes ele é descartável. Às vezes ele é rejeitado. Às vezes ele é esquecido pelo homem, mas jamais por Deus. Acabe reconhecia Elias dessa forma. Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balaíns. Se eu perguntar para você, igreja, o quanto você tem confrontado Satanás, qual é a sua resposta? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, confronta as hostes do inferno, com o seu caráter, com a sua boca, com a sua atitude, com a sua oração. Elias sabia quem ele era. Mas eu não quero me ater a esta parte, eu quero te lembrar que nesse dia, Deus deu uma palavra para Elias e falou, e ele disse, Acabe, junta todos os profetas aqui de Baal. Junta os idólatras, junta os ministros de Baal e peça um sacrifício para que o teu Deus venha queimar este sacrifício. E foi assim, Acabe obedeceu. E no mesmo instante, passou-se um dia e eles ficaram ali clamando a Baal. E alguém lembra o que aconteceu? Nada. Nada aconteceu. Mas quando Elias se fortaleceu no Senhor, quando Elias se posicionou, apenas uma palavra, uma frase, e Elias ainda foi debochado. Elias ainda quis dar uma ironizada, ele molhou o sacrifício, ele molhou ao redor. E quando um homem de Deus abre a boca, algo sobrenatural acontece. E Deus veio e queimou completamente o sacrifício. E naquele mesmo dia, 450 profetas de Baal foram exterminados do meio do povo de Deus. Porque um profeta não calou a sua boca. Porque um profeta reconheceu o poder de Deus. E livrou. Começou ali o livramento de Israel. E eu quero lembrar você que de um fenômeno, daqui a pouco, ele se tornou escondido. Elaine, que história de altos e baixos. Talvez seja a minha, talvez seja a tua história. Mas eu quero terminar com um desfecho essa história. Essa história, o desfecho dela, está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, restante, 19. Havia um decreto sobre Elias. Ele fez grandes fenômenos. Ele fez grandes feitos. Mas de repente, eis que Jezabel manda incitar o medo. O diabo vai querer incitar o medo sobre a sua vida. E manda falar assim para Elias. Fala para esse homem que até não sei que dia lá. Estou resumindo, tá, gente? Depois você lê lá. Manda falar para ele que ele não vai mais existir. E o que que aconteceu com Elias? Ele se escondeu. Ele acreditou nas palavras do inimigo por um momento. Talvez, meus queridos, você está se perdendo em algum momento da sua vida por acreditar em uma palavra do inimigo. Talvez esse seja a resposta que você veio buscar aqui hoje. Às vezes foi uma palavra que o inimigo lançou sobre a sua vida e você pegou esta palavra e você está carregando ela em 2020, 21, 22, 23, 24, 25, mas em 2026 você não carregará nenhum decreto de Satanás sobre a sua vida. Você vai carregar a palavra de Deus. Você vai escrever a palavra de Deus na tábua do teu coração. E a palavra conta que ele ficou amedrontado. E a palavra conta. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias queria morrer. Elias queria não apenas se esconder, ele queria morrer. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O Senhor está dizendo para nós, para esta igreja hoje: a palavra está aqui, o pão da vida está à tua disposição. Se levantem e comam o maná do céu. Se levantem e comam aquilo que o Senhor tem preparado para os filhos. E se fortaleçam na minha presença, porque muito comprido será o caminho. E aqui a palavra nos conta: e levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor pergunta para você hoje: que fazes aqui, meu filho? Que fazes aqui, minha filha? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, e o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que Elias ouviu, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse, se justificou mais uma vez. Eu quero declarar, amados, que não é mais tempo de eu e você ficarmos nos justificando diante da voz de Deus. É tempo de nós obedecermos. É tempo de nós sairmos para fora. Talvez você espere um terremoto. A voz do Senhor não está no terremoto. A voz do Senhor é mansa e delicada. O Senhor está te chamando para fora de toda a caverna que te prende, que impede você de guerrear. E aqui diz assim: e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unja Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. E por aqui nós vamos encerrando essa palavra. Ele se levantou da sua caverna. O Senhor deu os próximos passos da sua vida. O Senhor deu os próximos momentos, as próximas missões, os próximos passos. E ele executou com excelência. Ele ungiu outro profeta. Ele ensinou outro profeta. Mais adiante você vai ver que Eliseu caminhava com Elias. Está vendo por que você precisa sair da caverna, meu amigo, minha amiga? Ainda tem muito. Ainda tem muito para você fazer. Ainda tem propósitos a serem cumpridos, que não podem mais ser deixados para trás. Hoje, eu peço que a igreja se coloque de pé por um breve momento. Hoje, querido e querida, eu quero te lembrar que da mesma forma que Elias saiu fortalecido, talvez você pense que a história conta que ele ficou 40 dias e 40 noites numa caverna. Não. Ele teve que fazer um caminho longo por 40 dias e por 40 noites. Ele ficou uma noite na caverna. Uma. Mas eu quero te dizer que você que tem propósito, você que tem chamado, você que é escolhido pelo Senhor, o Senhor, ele não aceita nenhum dia na caverna. Se levante, vá até a fonte de água pura, vida, que é Jesus. Que o Senhor te fortalecerá, que o Senhor vai te dar a provisão, o Senhor vai alinhar os teus pensamentos, o Senhor vai te dar estratégias, o Senhor vai te dar os próximos passos de como você conduzir a sua casa, de como você conduzir os seus filhos, de como você conduzir o seu ministério, de como você conduzir a sua empresa, de como você assumir o seu verdadeiro chamado. O Senhor quer fazer isso com você, o Senhor quer te dar o próximo passo. E a obra do Senhor não parou. A obra do Senhor, a expansão que o Senhor tinha para aquele momento, não parou. Porque Elias, de um fenômeno, ele ficou escondido por um tempo, mas ele se levantou e ele assumiu novamente a sua missão. Amém? Feche os teus olhos que eu quero orar com você, igreja. Senhor, nesta noite, Pai, eu quero, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor adentre o mais profundo do coração dos teus filhos. Que o Senhor venha levantando, Senhor, levantando aquele que está abatido, aquele que está fraco, aquele, Senhor, que está sem forças para guerrear, para lutar, Pai. E eu peço ao Senhor que o Senhor envie os teus anjos, Senhor, Assim como o Senhor fez com Elias, Pai, com o Teu servo, envia anjos, Senhor, guerreando, Senhor, as batalhas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que todas as batalhas, que todas as guerras, que toda a depressão, Senhor, em nome de Jesus, todo aquele que está se sentindo vazio, sem propósito, sem uma missão, Senhor, que nesta noite o Senhor apresente a missão. Senhor, vem visitando eles em sonhos, vem visitando eles no sobrenatural, vem usando os Teus profetas, Pai. Eu não sei como o Senhor fará, mas levanta homens e mulheres, Senhor, que já tinham entregado chamado, que já tinham entregado ministério, Senhor. Levanta eles, Pai, porque só está começando o chamado, só está começando a sua casa, só está começando a felicidade e alegria na tua família. Senhor, o homem que já desistiu da esposa, em nome de Jesus, que ele se levante hoje e continue a guerrear. A mulher que já desistiu do seu marido, que se levante hoje e comece a batalhar. Os filhos que já desistiram dos seus pais, que se levantem como Elias se levantou e comecem a guerrear. O líder que já desistiu da sua célula, que se levante como Elias e comece a profetizar, que comece a se levantar como o líder que o Senhor o chamou. O pastor que o Senhor convocou, que já havia desistido do pastoreio, que o Senhor te levante em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Pai, uma unção poderosa, Pai, nesses dias, Pai, de avivamento. Senhor, que o Teu Espírito poderoso, Senhor, venha tomando os Teus profetas, Pai, e que a voz profética que tenta ser paralisada, Senhor, nesta nação, comece a tomar voz, e numa alta voz, Pai, em nome do Senhor Jesus, que em cada célula, Senhor, da nossa igreja, Senhor, a Tua voz profética se levante e comece a tomar os Teus servos. Que os mestres se levantem, que os profetas se levantem, que os pastores se levantem, que os evangelistas se levantem, Pai. Que as crianças se levantem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós consagramos esse tempo ao Senhor. Nós entregamos, Pai, esse culto ao Senhor, consagramos ao Senhor, crendo que o Senhor fará maravilhas no meio do Teu povo, em nome de Jesus. E se você entende, aplauda o Senhor como aquele que se levanta.